arrependimento matasse, eu já tinha morrido. Coração tá pagando a conta, o bichinho tá sofrido. Tô tentando curar sem sucesso a tal da saudade. Pra minha vida de solteiro não teve vantagem, tava bem. Me dei mal. Saudade no fundo do copo, eu no fundo do poço. Dá pra ver que eu tô mal. Tá decidido, eu vou atrás de novo. Hoje vai ter som de recaída. Dá pra ver que eu tô mal. Tá decidido, eu vou atrás de novo. Hoje vai ter som de recaída.
Pra você que tá revoltado,
nossa!
Tá fácil de eu querer pegar, difícil eu querer pedir. Entrou no meu quarto, provou do meu beijo, desceu minha roupa, já pode sumir. Parabéns pra pessoa que fez eu virar esse tranqueiro. Pois meu sentimento na geladeira, que fez a água só trocar de olho. Ontem um chorante, hoje um causador de choro. Parabéns pra pessoa, pois meu sentimento na geladeira, que fez a água só trocar de olho.
Ontem um chorante, hoje um causador de choro.
Mas Massa FM, causador de choro, Gustavo Mioto, aqui na nossa noite. Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Você que tá chegando agora, deixa eu te contar. Você sabe que música é essa? É, abertura de qual novela é essa música?
De fadas, a terra encantada espera por nós. Abra o seu coração na mesma canção,
em uma só voz. Se você souber, grave um áudio caprichado, animado demais, no esqueminha aqui da Massa FM e me diga, de qual novela é essa música? Abertura da novela. Tá bom? 11-3509-9290. Não esquece o nome completo e telefone abaixo do áudio.
Boa noite, Márcia. Quem fala é Patrícia. A abertura da música que tá tocando era a novela Carrossel, do SBT.
Tá bom, menina. Um beijo pra você. Olá, quem tá falando?
Boa noite, Gilson Campos.
Boa noite.
Aqui é o Rafael Carlos Júnior. Ana, a música aí, abertura da Carrossel. Minha rádio é massa.
Obrigado. Abraço pra você. Olá, quem é?
Boa noite, galerinha. Meu nome é Gustavo. Falo de Laje, Santa Catarina. Essa música é tema de abertura da novela Carrossel. Um abraço.
Valeu, abraço pra você também. E qual que é a novela? Você acha que é essa também?
Boa noite, Rádio Massa. Essa música é a abertura da novela Carrossel. Olha que eu sou da época em que passou a primeira versão da novela. Valeu, me coloca no sorteio
da primeira versão. Eu já sou da época da segunda versão, porque eu sou bem novinho, não é?
Boa noite, Rádio Massa. O enigma de hoje é o Carrossel. Encantado. Patrícia do Bom Jesus, coloca no sorteio.
Nem quem assistiu a segunda temporada aí da novela, a segunda versão, tá novinho mais, né? Larissa Manoela, né? Já tá casada, oi.
Boa noite, Dilson Campos, Janaína Santos, a abertura foi da novela Carrossel. Coloca nesse sorteio aí da Sari Fry, minha rádio é má.
Tá bom, boa sorte pra você, mais um, vamos mais um, último de agora, né? Porque daqui a pouco tem mais.
Oiê, Rádio Massa, aqui é Janice, Três Rios do Norte, a música é tema da novela Carrossel. Beijo, sempre ligadinho com vocês.
Beijo pra você e boa sorte.
A minha rádio é massa. Premiado verde amarelo. É golaço na rede, é fone na mão e dinheiro no bolso.
Começa agora mais uma jogada de craque do Grupo RCN. É a promoção Chute Premiado Verde Amarelo, meu amigo. Nessa promoção, o craque é você. São 4 iPhones 16 na parada. Eu disse 4 iPhone 16, garotinho. É um por mês e um pode ser seu. E ainda tem 150 prêmios em dinheiro saindo na hora de R$50 em carteira digital pra você gastar como quiser. Olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol! E que golaço, hein? Não fique no banco de reserva, meu amigo. Procure as lojas parceiras, escaneie o QR Code exclusivo e entre no jogo.
Oferecimento Ciclo Reis. Big Beef, Cantina Maceria, Pernambucanas, H Plus Hotel, Morena Via.
Promoção Chute Premiado Verde Amarelo, mais uma do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença.
Chute Premiado Verde Amarelo.
Tá querendo trocar de TV, celular, geladeira ou levar aquele imóvel novo pra casa? Na Casas Bahia você encontra os produtos dos seus sonhos com parcelamento sem entrada. Confira as ofertas imperdíveis. Tablet Positivo Minion 7 polegadas por apenas R$129,80 mensais. Guarda-roupa 6 portas por apenas R$89,90 mensais. Casas Bahia, dedicação total a você.
Viu no grupo? Saiu no site? Se você quer saber o que acontece agora no MS, o caminho é um só. Total News MS, o portal que não dorme para deixar você bem informado sobre tudo que impacta o nosso estado. Na notícia urgente ao destaque da semana, tá tudo lá. Acesse e salve nos seus favoritos. TotalNewsMS.com.br. Total News MS, informação que conecta você ao nosso estado. TotalNewsMS.com.br.
Massa! Pedalando pela cidade ou desbravando trilhas? A Ciclo Reis tem tudo pra você. São 4 lojas em Campo Grande com bikes, oficina especializada, peças e acessórios. Nos siga nas redes sociais, @Ciclo Reis.
O sucesso não vem apenas de uma boa ideia, mas de como você a realiza. A Anchan e o Grupo RCN apresentam CEO Fórum 2026. O tema deste ano, o desafio da execução. Aprenda com quem lidera o mercado. Bill Moraes, CEO da Franklin Covey, e Jorge Espanha, CEO da Vetoquino. Anote na sua agenda. Dia 29 de maio, das 7h30 às 11h, no Slavieiro Prime Hotel. Apoio Senac 80 anos. A gente se vê amanhã. Realização Ancha, uma iniciativa Grupo RCN em ação pelo avanço econômico do MS. E Massa FM. A minha rádio é Massa.
Massa FM 8:39.
Yeah. tenho vários, mas no momento o maior deles é ser você.
Pra que tentar negar? Tá enxugando gelo. É o mesmo que sobrar. Depois que queima o dedo, me desculpa essa voz louca. É que eu chorei a noite toda. Eu não quero outra pessoa. Vamos tentar ficar de boa. Se eu fosse você, eu descia do salto e olhava pro alto que tá na sua frente. Jogava água fria nesse coração de cabeça quente. Mas eu não sou você. Por isso eu passei essa noite chorando e pensando. Se eu fosse você, eu descia do salto e olhava pro alto lá na sua frente. Jogava água fria nesse coração de cabeça quente. Mas eu não sou você. Por isso eu passei essa noite chorando e pensando. Se eu fosse você. É que eu chorei a noite toda. Eu não quero outra pessoa. Vamos tentar ficar de boa. Se eu fosse você, eu descia do salto e olhava pro alto que tá nessa frente. Jogava água fria nesse coração de cabeça quente. Mas eu não sou. Por isso eu passei essa noite chorando e pensando. Se eu fosse você, eu descia do salto e olhava pro alto que tá na sua frente. Jogava água fria nesse coração de cabeça quente. Mas eu não sou você. Por isso eu passei essa noite chorando e pensando. Se eu fosse você.
Massa FM, Se Eu Fosse Você, Henrique Juliano, 8h44. E a música que a gente tá pedindo pra você decifrar aqui, aliás, a novela, né? A música que não precisa decifrar, que a música não tá em slow motion, tá em slow motion, e nem tá rápida, ela tá normal. Mas aí eu quero saber, essa música foi a abertura de qual novela? Só vou deixar assim. Tá valendo o Air Fryer. Quem será que tá aqui? Oi, boa noite pra você. Quem fala?
Boa noite, Rádio Massa. Meu nome é Elisângela. A resposta do enigma de hoje é Carrossel. Ai, assisti bastante essa novela, hein? É? Eles estão crescidos, né? Só resta saudade mesmo. A minha rádio é massa. Um beijo.
Daqui a pouco eles lançam outra novela com outros meninos, né? É assim. É verdade. Já teve uma versão, duas versões. Vem a terceira aí, não vem?
Boa noite, Rádio Massa. A música da abertura da novela Carrossel do SBT. Abração, tchau.
Beijo pra você, quem mais tá aqui. Oh, yeah!
Oi, Rádio Massa. Eita. Boa noite, aqui é a Maria Vitória de Quarto Centenário.
Tudo
e
bem?
O enigma de hoje é essa música da abertura da novela Carrossel do SBT. Obrigada, até uma boa noite. Minha rádio é massa.
Imagina, a gente que agradece. Beijo na pontinha do nariz, viu, Fofuxa? Oi.
Boa noite, Dilson. É Marisa Dias, a novela é o Carrossel.
Tá bom, obrigado, boa sorte pra você. Olá, quem tá falando aí?
Boa noite, aqui é a Janete Aparecida Batista. É claro que é da abertura Carrossel. Ah, quero muito ganhar essa Air Fry. Minha rádio é massa.
E cruze os dedos, faça a figa, boa sorte pra você.
Boa noite, Rádio Massa.
Boa noite.
Aqui é Franciele de Pirangi.
Tudo bem?
E essa música é do Carrossel, da novela Carrossel. Um grande abraço.
Pra você também. Já tem resultado.
Mostra. Se quiser fugir pra qualquer lugar que for, não precisa me chamar. Tão perto que eu estou. Esse medo de perder não te deixa me olhar. Esqueça o que achou que tudo vai mudar. Agora eu posso ser seu anjo, seus desejos sei de cor. Pro bem e pro mal, você me tem, não vai se sentir só. Meu amor, sempre que quiser te tocar, te falar coisas comuns e poder te amar, amor mais incomum. Não deixe o medo te impedir de chegar perto de mim. O que aconteceu ontem não vai mais repetir. Me deixa então estar contigo, seus desejos sei de cor. Pro bem e pro mal, você me tem, não vai se sentir só. Meu amor, se quiser, sempre que quiser um beijo eu vou te dar. Sua boca vai ter tanta sede de me tomar.
Essas fotos na lixeira, perguntei depois vaziei. Não tive coragem. Tô vendo sempre que me bate saudade.
Tô evitando os lugares pra não te ver. Tô rejeitando os convites pra beber. Me dói falar em beber. Beber era como eu chamava.
Se essa noite eu te ligar, não me atenda.
Se acaso de madrugada chegar algum, volta pra mim. Hackearam-me, hackearam-me.
Dizendo ainda te amo. Eu, quem sabe que eu te pedi? Me dói falar em beber. Beber era como eu chamava você.
Meu coração clonou meu chip. E só pra te avisar, se essa
FM, hackearam me. Thierry com Marília Mendonça. Muito bem, obrigado pelo carinho, pela companhia. Tá na hora do resultado. Resultado. Muito bem. Era o tema de abertura da novela Carrossel. Já na segunda versão, isso mesmo. Parabéns a todos os envolvidos. Vai sair a Air Fryer novinha na caixa. Boa sorte pra você.
Tem gente feliz ganhando prêmios na massa.
Fazer as suas receitas, seus quitutes. Air Fryer é uma mão na roda, não é? Marta Regina da Silva, 3355, final de telefone. Martinha Regina da Silva, parabéns. A partir de amanhã, 5 dias úteis, a equipe de promoções vai entrar em contato, viu? Horário comercial. Já já tem a Voz do Brasil, logo após a Voz do Brasil, eu volto falando de muito amor, amizade, paixão e carinho, combinado?
Massa FM.
De segunda a sábado, a partir das 10 para as 8, tem Manhã da Massa. Horóscopo, notícia, as melhores músicas, muitos prêmios, a sua participação e muita alegria. Manhã da Massa, de segunda a sábado, a partir das 10 para as 8 da manhã.
Massa. Oferecimento Sertão, tá tudo certo, tá tudo Sertão. Massa.
As conexões certas podem mudar o rumo da sua vida e dos seus negócios. Nos dias 22 e 23 de maio, Campo Grande recebe o Know-How Experience, um encontro criado para quem quer crescer, se posicionar melhor no mercado e gerar novas oportunidades. Serão 2 dias de conteúdo, networking e conexões de alto valor. Entre agora, knowhowexperience.com.br, onde conexões viram oportunidades.
Ei, diz aí, como você se liga na massa?
Quando eu entro no busão, já coloco meu celular na massa.
Massa!
O mercado de picapes mudou. Chegaram as novas Foton Tunland V7 e V9. Tecnologia híbrida, câmbio ZF e a força que o seu dia a dia exige. E o melhor, em maio você leva a sua com taxa zero. Entrada de 60% e o saldo em 24 parcelas fixas, sem juros. Tunland V7 e V9. Performance premium com condição de fábrica. Venha para Foton Canopus 0800 065 4009. Agende seu test drive agora mesmo.
Joy Incorporadora apresenta Showtech 2026, o maior evento do agro de Mato Grosso do Sul. De 19 a 21 de maio em Maracaju. Você vai viver 3 dias de inovação, tecnologia e oportunidades no campo. São mais de 160 expositores, demonstrações práticas, palestras com os maiores especialistas e tudo que há de mais moderno em produção agrícola. É conhecimento, networking e negócios no coração do agro. Showtech 2026. O futuro do campo começa aqui. Realização Fundação MS. Patrocínio Joy Incorporadora. Seu morar vibrante muito além do metro quadrado. Apoio Grupo RCN.
E massa!
Massa! Na hora do almoço, eu já ligo na massa. Sabe por quê? Pra dar muitas risadas com a turma do Ratinho.
A minha rádio é massa.
Massa FM.
Tá querendo trocar de TV, celular, geladeira ou levar aquele imóvel novo pra casa? Na Casas Bahia você encontra os produtos dos seus sonhos com parcelamento sem entrada. Confira as ofertas imperdíveis. Tablet Positivo Minion 7 polegadas por apenas R$ 129,80 mensais. Guarda-roupa 6 portas por apenas R$ 89,90 mensais. Casas Bahia, dedicação total a você.
O agronegócio é notícia aqui na Massa. Acontece no agro. Boletins diários com o calendário das principais atividades no Brasil e no Mato Grosso do Sul. Credibilidade nas informações para a cadeia de produção do setor que alimenta o Brasil.
Oferecimento Forte Atacadista. Aqui é mais barato. E HC Veículos, sua concessionária Mitsubishi em Mato Grosso do Sul.
Acontece no agro.
Massa FM.
Está no ar,
A voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 11 de maio de 2026.
E vamos ao destaque do dia, Desenrola Brasil.
Quase R$1 bilhão já foram renegociados em uma semana de lançamento do programa.
Brasileiros podem conseguir descontos de até 90% nas dívidas de cartão de crédito, cheque especial ou crédito pessoal. Natália Koslick.
O novo Desenrola tem previsão de duração de 90 dias. O foco do programa são consumidores que ganham até 5 salários mínimos, o equivalente a R$ 8.105.
E ainda acesso à internet ampliado.
3.800 unidades básicas de saúde serão conectadas, o que vai aumentar a oferta do Telesaúde pelo SUS.
A medida vai fortalecer atendimento de quem vive em áreas com menor acesso a especialistas e serviços médicos. Pablo Mundi.
Com a conexão, os profissionais de saúde passam a usar prontuários eletrônicos, exames digitais, trocas de informações em tempo real e teleconsultas com especialistas.
E você vai ouvir também homenagem aos mais de 700 mil mortos de Covid no Brasil.
O presidente Lula institui 12 de março como dia em memória às vítimas do vírus no país.
Nós precisamos ter consciência que isso aqui é mais forte do que muitas guerras que aconteceram no mundo.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Em março de 2020, os estados começavam a se preparar para entrar em quarentena. A Covid-19 chegava ao Brasil.
No dia 12 de março, o Brasil registrou a primeira morte da doença.
E para lembrar esse período, quando o país registrou mais de 700 mil mortes pela doença, o presidente Lula sancionou hoje o Dia Nacional em Memória das Vítimas da Covid-19, o dia 12 de março.
A repórter Graziele Bezerra está no Palácio do Planalto e acompanhou esse evento. Ela fala com a gente agora ao vivo. Boa noite, Graziele.
Oi, Mariana, boa noite para você também, boa noite para o Nazi, boa noite para o ouvinte da Voz do Brasil. Para falar sobre esse assunto, a gente vai contar um pouquinho da história da aposentada Norma Ferraz, que seguiu todos os protocolos exigidos pela Organização Mundial da Saúde na época da pandemia de Covid-19. Isolamento, uso de máscaras e higienização das mãos. Mas a esperança da imunização não chegou a tempo de salvar o filho dela, o Diego, de 39 anos. Então, em fevereiro de 2021, após uma semana de internação, ele morreu em um hospital em Rio Branco, no Acre.
Ele dizendo para mim, mãe, quinta-feira eu tô indo para casa já, se Deus quiser, eu tô aqui só para tomar o remédio direitinho. Isso dói até hoje, porque eu pergunto para ele às vezes, qual quinta-feira, meu filho, que você vai voltar, porque você não cumpriu, você falou que ia voltar e não voltou.
Pois é, e hoje, nesta segunda-feira, o presidente Lula sancionou uma lei que elegeu 12 de março para lembrar os mais de 700 mil brasileiros que morreram, então, aí de Covid-19 no país, a exemplo do Diego, de 39 anos. A data registra a morte da diarista Rosana Aparecida Urbano, que foi a primeira vítima do coronavírus no Brasil. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, diz que relembrar as vítimas é também evitar que novos casos de negligência aconteçam.
Na saúde, a gente fala que a memória tem dois papéis fundamentais. Primeiro, acolher o sofrimento, apoiar o sofrimento, poder lidar com esse sofrimento. Mas, sobretudo, o papel da memória é para que a sociedade como um todo nunca mais permita que se repita o que aconteceu durante a condução da pandemia da Covid-19 no nosso país.
Para o presidente Lula, a data servirá também para trazer justiça às vítimas.
E nós precisamos ter consciência que isso aqui é mais forte do que muitas guerras que aconteceram no mundo. Um dia nós mudaremos esse mundo e a ignorância não vai prevalecer em lugar nenhum. E a justiça será feita.
Bom, a partir da próxima semana será realizada uma exposição itinerante que vai percorrer várias capitais brasileiras com obras de artistas que relembram aí a emergência sanitária enfrentada no período da pandemia. Uma réplica foi instalada aqui no Palácio do Planalto. Essa réplica retrata os nomes, idade, também estados das pessoas, a origem das pessoas mortas pela Covid-19. Eu volto com você, ex-Mariana, Inazi.
Obrigado, Graziele, pelas informações.
E o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, reforçou hoje que nenhum dos casos de hantavírus registrados no Brasil esse ano foi transmitido de um ser humano para o outro.
Ele disse que o hantavírus já é conhecido e que os casos do Brasil estão dentro do padrão dos últimos anos, não estando relacionados à cepa andina, que é passada entre humanos e foi encontrada em um cruzeiro.
Diferente da Covid-19, o vírus do hantavírus é um vírus conhecido por todos nós. Desde os anos 90 nós temos casos de hantavirose no continente americano. Começou os primeiros casos nos Estados Unidos, depois em vários países do continente. Aqui no Brasil nós temos uma série histórica que varia com dezenas de casos todos os anos, em torno de 30, 35, 40. Os 7 casos que nós tivemos esse ano no Brasil, nenhum deles está relacionado com essa cepa andina, até porque ela nunca circulou no Brasil. Essa cepa andina é a única que tem registro até hoje de risco de transmissão interhumanos.
Segundo o Ministério da Saúde, o risco global de disseminação do hantavírus permanece baixo.
Um surto em um navio de cruzeiro que desembarcou na Espanha está sendo investigado, sem impacto direto para o Brasil até o momento.
A hantavirose é uma zoonose viral que pode comprometer pulmões e coração.
O vírus é transmitido principalmente pelo contato com urina, saliva e fezes de roedores silvestres infectados.
No 3.800 unidades básicas de saúde devem receber sinal de internet e equipamento.
A conexão deve chegar também a municípios com menos de 30 mil habitantes.
Os editais para os serviços foram publicados pelos Ministérios das Comunicações e da Saúde.
O governo do Brasil lançou nesta segunda-feira 2 editais que ampliam o acesso à internet em regiões vulneráveis e conectam unidades de saúde à rede digital. A iniciativa integra os Ministérios das Comunicações e da Saúde com recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUSH. Um dos editais prevê investimento de R$ 140 milhões para a conexão de 3.800 unidades básicas de saúde. Na prática, o projeto leva internet de qualidade para postos em comunidades rurais, indígenas, ribeirinhas e áreas afastadas dos grandes centros, destaca o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho.
Hoje o governo do Brasil avança na conectividade em áreas essenciais para a população. De um lado, a saúde pública, que necessita de informações rápidas, prontuários integrados e atendimento digital. De outro lado, a inclusão em uma condição fundamental para o acesso a direitos, serviços públicos, oportunidades e cidadania.
Com a conexão, os profissionais de saúde passam a usar prontuários eletrônicos, exames digitais, trocas de informações em tempo real e teleconsultas com especialistas. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a medida reforça o programa Agora Tem Especialistas, que busca acelerar diagnósticos e diminuir a espera por exames no SUS.
Para nós é um avanço muito importante. Nós estamos distribuindo mais 10 mil kits de telesaúde para as unidades básicas de saúde comprados pelo Ministério da Saúde. Equipamentos que permitem você fazer uma avaliação no fundo de olho da retina, equipamentos que fazem uma avaliação do pulmão, eletrocardiogramas, né, ultrassom portátil.
O segundo edital foca na expansão da infraestrutura em municípios menores e áreas remotas, por meio do programa Acessa Crédito Telecom, com 500 milhões de reais em recursos. Para o secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Hermano Barros Tercios, os editais devem beneficiar cerca de 2,5 milhões de brasileiros e fazem parte do FUSH 2.0.
O público-alvo impacto desse segundo edital, que é o do acesso a crédito, são as cidades abaixo de 30 mil habitantes, as prestadoras com menos de 200 mil acessos, para subir ainda mais esse número de provedores que consigam acessar o recurso do FUSH, provedores pequenos e médios.
As empresas interessadas em participar dos editais têm até 22 de maio para apresentar propostas. Reportagem Pablo Mundim.
Há 52 anos, uma cooperação entre Brasil e Paraguai transformou uma disputa territorial em um projeto compartilhado de desenvolvimento. Era a criação de Itaipu Binacional.
Mais de meio século depois, a empresa olha para o futuro, incentivando pesquisas para novas fontes de geração de energia e atuando como motor de desenvolvimento socioambiental em mais de 400 municípios do país.
Em outra frente, Itaipu ainda segue com um papel estratégico no equilíbrio da oferta de energia e do preço pago pelos brasileiros números na conta de luz.
Sobre tudo isso, a gente conversa hoje com o diretor da companhia, Enio Verri. Boa noite, diretor.
Boa noite, ouvintes.
Diretor, vamos começar falando daquilo que interessa mais diretamente ao consumidor, que é a tarifa. Brasil e Paraguai estão aí em pleno processo de negociação para redefinição do preço que a gente paga pela energia excedente dos paraguaios, pela parte deles na energia gerada de Itaipu, né? Quais são as expectativas em torno dessa negociação?
O presidente Lula nos cobrou, em 2023, quando assumimos, que baixássemos o máximo possível a tarifa. Iniciamos uma negociação com o Paraguai e nós conseguimos baixar em 2023, 30% do valor que era pago. Além de baixar, nós congelamos a tarifa. Portanto, os anos de 23, 24, 25 e 26, a tarifa está congelada após essa redução. E estamos, nesse momento, numa negociação muito profunda com os nossos sócios paraguaios para baixar novamente. Embora não dê para adiantar qual seria essa tarifa, o que nós podemos afirmar a toda a população brasileira é que a tarifa da energia produzida por Itaipu para 27 será ainda mais barata do que essa que está sendo cobrada hoje. Portanto, julgamos assim um momento histórico. Em 53 anos, conseguimos, depois de tanto tempo, baixar de tal maneira a tarifa e ainda garantir que continue baixando a partir de agora.
Pois é, diretor, existe esse papel importante de Itaipu, né? Uma empresa pública na estabilidade e previsibilidade do custo da energia no Brasil. O senhor pode explicar para a gente, para os nossos ouvintes, como é que ela faz essa contribuição?
Essa é a vantagem de ser uma empresa pública. Ela é 50% do Brasil, 50% do Paraguai, mas elas são absolutamente públicas. Ela não tem esse modelo das estatais brasileiras, porque Itaipu tem um tratado que a rege, mas ela consegue com isso atender os interesses dos dois países. E os dois países esperam exatamente isso. Primeiro, um preço justo, condições de garantir o investimento nas políticas socioambientais e principalmente previsibilidade. A população saber que pode contar com Itaipu, não só no preço, como na garantia. O termo que se usa muito é o termo de bateria. Eu acho que isso é importante dizer. Hoje tem muita energia a partir do vento e a partir do sol, que é eólica e fotovoltaica. Essas energias são muito boas, são baratas, são limpas, mas elas são intermitentes. Se não tiver vento e não tiver sol, você não tem a energia. E aí, nesse momento, entra Itaipu, que ela tem uma energia firme e garante. Por exemplo, agora estamos conversando com o Brasil todo já é à noite, e ele tem uma energia acesa na casa dele. Essa energia é Itaipu que garante. Então nós garantimos a estabilidade no preço e na certeza que todas as pessoas têm na sua casa a energia.
Pois é, eu ia até falar dessas novas fontes, desse momento de transição energética que a gente vive, porque Itaipu marcou um momento quando foi criada, né? Marcou ali essa coisa da cooperação, dessa integração sul-americana, e agora a gente vive um outro momento, que é o momento da transição energética. E a empresa também incentiva, né, pesquisas na área de geração de energia, de novas energias, como o senhor mencionou aí, a solar e a eólica.
Temos muitas pesquisas. A verdade é que a crise climática, ela é um fato concreto. E essa crise climática, ela exige a transição energética. A Itaipu já é um modelo no mundo de transição energética. Ela produz uma energia limpa, de qualidade barata. Agora, além disso, nós pesquisamos e produzimos, por exemplo, a energia fotovoltaica no fio d'água. Como nós temos um reservatório gigante, as placas solares ficam no fio d'água produzindo energia solar. Nós temos também experiência com hidrogênio verde, que é uma pesquisa já de 20 anos na Itaipu. Temos também o biogás, que também produz a partir de restos de alimentos e energia. E temos agora também a essência, a matéria-prima para fazer o SAF, que é o combustível de aviação. Então Itaipu, ela garante a produção de energia firme, mas faz um grande investimento também em energias alternativas para garantir a transição energética que o mundo cobra e o Brasil já está fazendo.
Agora, diretor, Itaipu também contribui para o desenvolvimento social e econômico de mais de 400 municípios no país, né? Que tipos de projetos a empresa desenvolve nesses locais?
Nós atingimos hoje 434 municípios que compõem o nosso território. Esses municípios, eles emitem resíduos para o reservatório. Para conter a emissão de resíduos, nós investimos muito em políticas socioambientais, ou seja, geração de emprego, renda, com a construção de uma política ambiental. Nós estamos falando de estradas rurais sendo asfaltadas, de investimento em placas solares em prédios públicos, estamos falando, investimos muito nisso, em associação de catadores e catadoras. Isso é um trabalho fantástico, porque os agentes ambientais são os catadores e catadoras no nosso país. E no nosso território, a Itaipu entra com caminhões, com elevadores, com tratores, fazendo não só que essas pessoas associadas, essas cooperativas, recolham o lixo das ruas, como melhorem em muito a sua renda. Além, lógico, da produção orgânica da agricultura familiar. Portanto, são investimentos que mudam a vida das pessoas, mas fazem uma política socioambiental.
Agora, diretor, para a gente concluir, que a gente só tem mais um minutinho, a gente mencionou aqui o passado, o presente, queria que o senhor falasse um pouco do que esperar de Itaipu para o futuro, para as próximas décadas.
Olha, o futuro é Itaipu produzir ainda mais energia hidrelétrica. Nós estamos agora com muitos estudos, com consultoria, para aumentar a produtividade. Nós temos 20 unidades geradoras, 18 sempre funcionando e 2 ficam de backup, de reserva. A ideia é fazermos estudos para colocar mais 2 unidades geradoras e aumentar a capacidade de cada uma delas, que já estão instaladas ali há mais de 40 anos. É oferecer mais energia limpa, barata, para a população brasileira e paraguaia, garantindo a transição que tanto o mundo precisa.
Bom, conversamos com o NVR, diretor-geral de Itaipu Binacional. Diretor, obrigado pela entrevista aqui à Voz do Brasil.
Um grande abraço.
Em uma semana, já foram renegociados R$1 bilhão em dívidas por meio do novo Desenrola Brasil.
O programa oferece condições facilitadas de pagamento para ajudar os brasileiros a quitarem seus compromissos financeiros e saírem do vermelho.
E essa semana, o programa começa a atender os estudantes que contrataram o FIES e estão com parcelas em atraso.
Para trazer alívio ao bolso dos brasileiros e diminuir os índices de inadimplência, foi lançado o novo Desenrola Brasil. São oferecidos descontos de até 90% sobre dívidas antigas, prazo de até 4 anos para pagar e juros reduzidos. Desde o lançamento, na semana passada, o programa acumula cerca de R$1 bilhão em dívidas renegociadas. E o volume de pedidos segue em expansão, segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan.
São 200 mil pedidos já em avaliação dos bancos, desses 200 mil, 100 mil praticamente fechados e em volume crescente. Cada dia a gente tem visto mais renegociações sendo feitas, o que é muito importante.
O foco do programa são consumidores que ganham até 5 salários mínimos, o equivalente a R$ 8.105. Aqueles que têm dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026, com atraso entre 90 dias e 2 anos, poderão renegociar diretamente com os bancos dívidas de cartão de crédito, cheque especial ou crédito pessoal sem garantia. O programa também oferece condições especiais para micro e pequenas empresas e produtores rurais quitarem seus débitos. E a renegociação para estudantes com empréstimos no FIES deve começar a valer essa semana, afirmou o ministro.
O FIES para os inadimplentes deve estar totalmente operativo. A medida provisória semana passada deu as condições, os bancos têm tirado dúvidas junto com o MEC e a Fazenda. Essa semana vai estar operativo.
O novo Desenrola tem previsão de duração de 90 dias. De acordo com o ministro Dario Durigan, em breve o programa vai entrar em uma nova fase voltada para estimular os adimplentes. Reportagem Natália Kosli.
Você tem dificuldade de guardar dinheiro ou medo de perder o que investiu? Pois olha só, começa a valer hoje o Tesouro Reserva.
O novo título é focado em quem quer montar uma reserva de emergência com segurança, uma vez que não sofre com as oscilações do mercado e rende a taxa Selic.
O Tesouro Reserva tem rendimento a partir do primeiro dia útil após a aplicação. E o valor mínimo para começar a investir é de R$1.
A novidade já está disponível para correntistas do Banco do Brasil.
O Tesouro Nacional, a B3 e o Banco do Brasil lançaram oficialmente o Tesouro Reserva, novo título do Tesouro Direto voltado para quem deseja começar a investir e formar reserva de emergência. O produto começa a funcionar nesta segunda-feira 11, com operações disponíveis 24 horas por dia, nos 7 dias da semana. O novo título vai ter rendimento indexado à taxa Selic e vai poder ser adquirido com aplicação mínima de R$1. Diferente do Tesouro Selic, o Tesouro Reserva reserva não vai ter marcação a mercado, o que evita oscilações no valor do investimento em períodos de instabilidade financeira. Inicialmente, o produto vai ficar disponível para clientes do Banco do Brasil. Segundo o Tesouro Nacional, a proposta é ampliar o acesso da população aos investimentos públicos e incentivar a educação financeira. O título permite aplicações de até R$500 mil por mês, sem limite para resgates. As operações vão ser feitas pelo aplicativo Investimentos BB, com transferências via Pix. O Tesouro Reserva seguirá as mesmas regras tributárias dos demais títulos do Tesouro Direto. O imposto de renda vai ser cobrado apenas sobre os rendimentos no momento do resgate. Também poderá haver cobrança de IOF em retiradas realizadas em até 30 dias. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
A partir de hoje, brasileiros que viajarem para a China por até 30 dias não vão precisar de visto.
E o mesmo acontece com os chineses que vêm visitar o Brasil. Também não vão precisar de visto por um período de até 30 dias.
Os dois países fizeram um acordo de isenção recíproca de visto que tem validade até o dia 31 de dezembro desse ano.
A medida vale para visitas de turismo, negócios, eventos, atividades artísticas, culturais e desportivas.
O Brasil apresentou o painel de monitoramento de agrotóxicos na vida aquática, ferramenta que integra dados coletados em diferentes bacias hidrográficas do país, identificando contaminação de águas por defensivos agrícolas.
De acordo com os dados, foram realizadas mais de 10 mil análises que apontaram riscos em 1,3% das amostras.
Segundo o ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, o Brasil, como grande produtor de alimentos, deve se alinhar com a sustentabilidade, protegendo o solo, as nascentes e as pessoas que utilizam esses produtos.
Sabemos que no século XXI, competitividade e sustentabilidade não podem mais caminhar separados. Produzir alimentos exige também proteger a água, a biodiversidade, os territórios e a saúde humana. Esse é o desafio que está diante de nós.
A ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli, afirmou que os dados permitem realizar um trabalho de conscientização com produtores para que usem produtos mais modernos e eficazes.
A gente não pode seguir botando em risco a vida e a saúde dos trabalhadores rurais, nem a vida das comunidades que estão em volta, usando substâncias lá da década de 70, que seguem aqui em uso, quando nós já temos alternativas muito mais seguras, com a mesma capacidade de garantir a nossa excelência na produção.
É deixar os espaços urbanos mais verdes e assim fortalecer o enfrentamento à mudança do clima.
E uma das medidas é incentivar os planos municipais de plantio de árvores nas cidades brasileiras.
O governo do Brasil anunciou o edital Arboriza Cidades, que destinará R$19 milhões para que os municípios elaborem ou revisem seus planos e realizem ações de arborização urbana. Outra iniciativa apresentada foi o GeoCal, ferramenta que mapeia as ilhas de calor nas cidades e permite identificar e planejar ações para ampliar e qualificar as áreas verdes. Lançado em 2024, o programa Cidades Verdes Resilientes demonstra avanços expressivos na promoção da qualidade ambiental e no fortalecimento da resiliência urbana frente à mudança do clima, alcançando cerca de 1.300 municípios brasileiros, o equivalente a 23% do total. A iniciativa segue as diretrizes previstas no Plano Nacional sobre Mudança do Clima, o Plano Clima. Para acessar o edital Arboriza Cidades, acesse gov.br/MMA. Thaísa Vitória para a Voz do Brasil.
A partir de agora, a atividade circense passa a ser reconhecida como uma manifestação da cultura e da arte popular em todo o território nacional.
Com a nova legislação, o circo passa a contar com um respaldo institucional reforçado como patrimônio cultural brasileiro.
E isso amplia as possibilidades de políticas públicas voltadas à valorização, preservação e fortalecimento do setor.
Dados da Funarte indicam que o Brasil possui cerca de 800 circos de lona em atividade, responsáveis pelo sustento direto de aproximadamente 20 mil profissionais.
E essas foram as notícias do governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF valida lei da Paraíba que permite ao usuário usar cartão físico para identificação em planos de saúde.
TSE vai realizar a confirmação do teste público da urna de 13 a 15 de maio.
STJ publica novo edital de chamamento de juízes para auxílio temporário em sessões de direito público, privado e penal.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
Eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal valida a lei do Estado da Paraíba que obriga planos de saúde a oferecer alternativa de identificação física aos usuários nos casos em que haja necessidade de aplicativo ou token.
A decisão foi tomada pelo plenário do STF em sessão virtual. Marcelo Della Libera.
A lei questionada garante aos beneficiários do plano de saúde a possibilidade de apresentar uma carteira física como forma válida de identificação diante de falhas técnicas ou impossibilidade de acesso à plataforma digital. Em sessão virtual, o plenário do Supremo Tribunal Federal acompanhou o relator da ação, ministro Nunes Marques, e concluiu que a norma estadual não altera o núcleo dos contratos e planos de saúde, mas atua de forma complementar na proteção do consumidor.
TSE vai realizar a confirmação do teste público da urna de 13 a 15 de maio.
Os participantes retornam ao tribunal para validar correções e aprimoramentos nos sistemas eleitorais. Fábio Ruas.
As investigadoras e os investigadores que participaram da oitava edição do teste da urna no ano passado agora voltam ao TSE para verificar se as contribuições para o aprimoramento dos sistemas eleitorais foram implementadas. As sugestões de melhoria foram apresentadas pelos participantes do teste. A verificação vai ser de 13 a 15 de maio, sempre de 10 horas da manhã às 6 da tarde, na sede do TSE em Brasília.